Inésia, ela nem imagina, hein? Boa tarde para você.
Boa tarde, meu amigo. Na verdade, a pessoa tem alguns cansaços sem fazer exercício físico, né? Ficou ofegante. Ela pode estar no nível de estresse muito alto, liberando muito cortisol, isso atrapalha a qualidade de vida dela. Mas o mais correto é fazer o exame, ou magnésio sérico, ou faz o exame intracelular. Dentro da célula, você descobre a quantidade de mineral que ela tem. Outra coisa também, pessoas que sofrem com mioquimia palpebral. Aquela pálpebra que fica toda hora batendo aquilo ali, ansiedade cada vez demais também, também pode ser uma deficiência de magnésio, né? E lógico, depois dos 40, 50, as articulações mais comprometidas aí é uma necessidade de magnésio quelato também.
Pois é, Rubens, vão chegando mais perguntas aqui, e a Tereza, de 52 anos, ela é dona de casa, lá de Capim Branco, mandou assim, eu faço dieta, caminho todo dia, meu peso não muda, o magnésio pode ajudar também no metabolismo, Rubens, ou não?
Olha que interessante. Primeiro, o acompanhamento dela tem que ser com o médico. Às vezes, até muita gente reclama isso. Eu estou na academia, eu estou fazendo dieta, mas eu não perco peso. Às vezes, ele tem uma resistência insulínica, que isso impossibilita a perda de peso. A ansiedade, o cortisol está tão alto que impossibilita a perda de peso. Então, o acompanhamento médico, o endocrinologista é ótimo. Ela vai usar o magnésio, vai ativar a ação metabólica? Vai, mas ela não vai conseguir perder peso usando o magnésio. Tá? Então ela tem que ter aí um encontro com o endocrinologista para ajudar ela aí até na questão hormonal também, né? Se ela estiver sofrendo com os hormônios.
Rubens, vamos lá. Mais cedo eu vi que você fez algumas promoções aí, eu sou ciumento, né?
Doida, né?
Se você não fizer uma coisa boa pros meus ouvintes, eu vou brigar com você, tá? Então manda aí.
Então, gente, o magnésio que é lá, tá todo mundo querendo, ele é fantástico, com selo de estabilidade. Olha o que nós fizemos ontem e hoje, só que eu não posso repetir isso amanhã de jeito nenhum. Tá? Nós estamos fazendo o kit tudo em dobro. Se você comprar 3, você leva 6. Se você comprar 5, você leva 10. Imagina, você compra 10 e os outros 10 saem de graça. Divide no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se você não tiver cartão, mesmo tudo em dobro, você pode pagar no carnezinho. Lá pro final de junho, a primeira parcela. Só que você não vai ficar sem presente não, hein? Vai ganhar o relógio smartwatch para ajudar a cuidar da sua saúde também, tá? Liga agora no 0800-591-9490. Esse tudo em dobro, todo mundo gosta, né? Fala a verdade.
Aí ficou bom. 0800-591-9490. Liga lá agora que não é todo dia, não, hein? 0800-591-9490. Um abraço, Rubens.
Um abraço, querido.
Agora 3h39. Vamos saber como é que tá o trânsito agora.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Brandão, para atualizar.
Júnior Moreira tem alerta para o motorista que segue pela BR-040 em direção a Sete Lagoas. No quilômetro 525, na altura do bairro Boa Vista, parte da rodovia está interditada para a realização de obras. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde o trevo da SEASA. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Valeu, Brandão, obrigado. Doutor Guilherme Loz, doutor Anderson, é o seguinte, a urna eletrônica está completando hoje, 13 de maio, 30 anos. Em 13 de maio de 1996, os primeiros equipamentos começaram a ser enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral aos estados brasileiros. O projeto que revolucionou, eu acho que eu posso dizer assim, as eleições no país, teve uma participação de pesquisadores e engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Desde então, a urna eletrônica já foi usada em 15 eleições no Brasil. Há pelo menos duas eleições, o equipamento tem sido foco de polêmica. Eu tô sendo bonzinho, né? Já tem mais tempo que isso, mas vamos lá. Pelo menos duas eleições. Muitos dizem que as urnas manipulam o resultado, outro grupo defende com unhas e dentes essas urnas. Fato doutor Anderson, que esse ano é na eleitoral. Daqui a pouco, quem tiver ruim, quem perder a eleição, vai falar mal da urna, né?
Vai ter falar. Jeito. Geralmente quem perde, né? Reclama. Quem ganha fala que foi ótimo, o processo é maravilhoso, tá sempre assim. Eu tenho por mim o seguinte, eu queria até ver se tem outros países que utilizam a nossa urna eletrônica,
tem.
Né? E se lá também, vamos dizer assim, os usos e costumes é o mesmo daqui, né? Ou se é uma coisa só do comportamento humano mesmo, daquele que perde, daquele que ganha, né? Mas o que a gente tem notícia, daquilo que a gente lê, é que vamos dizer assim, um exemplo a nossa o nosso processo eleitoral em termos da utilização dessa tecnologia. Evidentemente, tudo tem que ser fiscalizado e todos os partidos têm acesso à fiscalização dessas urnas eletrônicas, né? Isso é importante. É importante também aperfeiçoar cada vez mais diante de algumas situações que a gente sabe que ocorre, que a tecnologia ela traz muito benefício, mas às vezes também se trava alguma coisa, sabe como é que acontece? Mas eu sou muito favorável a esse. Porque você lembra quando era o papelzinho?
Nossa!
Era uma coisa meio.
Eu cobri a eleição esquisita, no papelzinho.
Assim, meio difícil, né?
Ficar vendo aquela turma contar lá e
nossa.
Um mordia engolia os papelzinhos.
É, assim, esse aqui não.
Sumiam a urna, né? Vinha da roça, a urna desaparecia.
Eu acho que era mais complicado.
É, eu também acho. E aí, doutor? Confia na urna?
Confio totalmente. Acho que é uma tecnologia assim que traz uma margem de dinâmica para você poder fazer a votação, apurar. Acho que a gente tem uma tecnologia que capacita a gente a usar ela de uma maneira que eu confio. Eu acho que assim, elas não são conectadas à internet. Várias pessoas foram desafiadas e testadas para tentar, né, mudar os resultados ali em testes e não conseguem. Então, assim, e tem mais. Eu sou daquela pessoa que acredita assim, Júnior, quando alguém faz alguma coisa errada, né, se juntar cinco pessoas ali no boteco pra roubar um banco,
sabendo.
Dois acaba contando, batendo com a língua nos dentes. Eu não acredito que alguém conseguiu alterar resultado de urna e não contou pra ninguém, a gente não ficou sabendo, entendeu? As coisas, o ser humano ele tem essa tendência de se comunicar, ainda mais quando consegue ter sucesso em alguma coisa, ele quer contar pra todo mundo, né?
Então, ou depois assim, fica com raiva do outro que tava ali também
que
no processo
não pagou quanto que ele achou que tinha que ganhar por aquilo. Sempre dá problema. Sempre. Então assim, se até hoje não aconteceu e a coisa continua aí trazendo, você vê a alternância de poder, né? Você vê que nos estados a direita ganha, no federal a esquerda ganhou e as coisas vão. Então pra mim, eu ainda confio muito e acredito plenamente, acho que é uma tecnologia que precisa, ao contrário, a gente tem que provar que é confiável. Eu quero que alguém prove que não é confiável e até hoje ninguém conseguiu provar que não é.
Eu acho que tem muito síndrome do vira-lata, né? Que a gente fala aqui no Brasil, né? A gente tem um Pix aí que é uma ferramenta maravilhosa, né? Começou aqui, inventado aqui, né? E a gente fica meio que. Gente, tem que ter orgulho das coisas que a gente fez, pô. E a urna eletrônica é um desses equipamentos que a gente tem que ter orgulho, né? Outro dia eu tava vendo uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né? Inclusive que era o presidente Bolsonaro, que começou com esse negócio de, né, de colocar em dúvida a urna eletrônica. Ele contava na entrevista que fizeram um relatório lá e tal, e chegaram à conclusão que não tinha problema nenhum, mas o Bolsonaro queria assim mesmo que entrasse e tal. Falou, mas não tem nada, eu não vou assinar isso aqui não. As pessoas foram lá, os técnicos, não viram nada e tal. Mas é aquela questão do como é que eu te falo? Primeiro, se eu perder foi por as urnas, né? Então, tipo assim, aquele discurso meio de quem já tá criando uma narrativa ali.
Para manipular
a sensação que eu
penso exatamente por aí também.
Mas, enfim, são coisas que acontecem.
Mais uma das razões que talvez levou ele a perder as eleições, né? Porque eu como pessoa, achei aquilo deplorável, sabe? O cara sem argumentação nenhuma, defendendo uma tese absolutamente deliroide, sem sentido, radical, extrema, mas que só favorece ele mesmo.
Mas tem muita gente agora no chat, eu nem olhei o chat, que eu tenho certeza que tá falando a mesma coisa.
Pois é.
Porque pegou esse discurso e continua replicando, né? Bom, deixa eu falar para você aqui da Evolua Energia, é tecnologia também, viu? A Evolua Energia é uma empresa de energia limpa que te dá desconto na conta de luz. Como é que você faz? Você entra lá no site suamelhorescolha.com, suamelhorescolha.com. Faz um cadastro rapidinho, a partir do próximo mês você pode ter 10, 15, 25% de desconto na sua conta da CEMIG. Precisa obra, precisa nada, precisa de um cadastro, vai lá, suamelhorescolha.com. Não brinca não, faz rápido, você ganhar desconto na sua conta de energia, a vontade de um tapa na pessoa, sabe aquele pedala Robin? Gente, você não vai pagar nada, você vai ter desconto, a pessoa não faz. suamelhorescolha.com. Vai lá, rapidinho, em 5 minutos, e começa a ter desconto na sua conta de energia, a gente volta já.
Vem aí a sexta edição do Made in Minas Gerais, Destinos. Prepare-se para uma verdadeira viagem pelos sabores de Minas, com shows de Thiago Delegado, Orquestra Mineira de Violas e Lurex. É cultura, gastronomia e música em um só lugar. Dia 17 de maio, das 11 às 19 horas, na Praça da Savassi, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Saiba mais pelo Instagram, @ Made in Minas Gerais. Itatiaia, parceiro de mídia oficial.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1.
Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, 9,90. Alho a granel, quilo, 9,90. Laranja pera, banana nanica ou limão Tahiti, quilo, 1,99. Filé de tilápia congelado Sadia, pacote 400 gramas, 17,90. Filezinho sashimi de frango congelado Perdigão, pacote Kiev 800 gramas, 14,90.
Vem pra Feira Açaí!
Ofertas válidas nos dias 13 e 14 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
3:48. Olha aqui, você quer fazer um implante dentário? É sempre cuidou de todo mundo. Cuidou do filho, do sobrinho, do marido, por exemplo. Ou o marido cuidou da esposa, dos filhos todos. E foi deixando de lado. E falta um dente, dois dentes. Sorriso não é legal. Você fica escondendo na hora de sorrir. Vamos lá. Implantar. A Implantar é uma empresa mineira que já devolveu o sorriso para milhares de pessoas aqui em Minas. Você paga no boleto, é uma entradinha mais 20 vezes no boleto. São 7 unidades em BH, Betim, Contagem e 7 Lagoas. Liga lá agora ou manda um WhatsApp e já marca uma avaliação. Você não paga nada na avaliação não, tá? 3195-9000. É o telefone da Implantar.
Itatiaia Top.
Giovana Damião, tudo bem? Boa tarde.
Tudo jóia, Júnior. Boa tarde pra você, pra nossa bancada e pra todos os nossos ouvintes. Tema de hoje polêmico no Itatiaia Pop. É, pois é.
Polemiquinha.
Polemiquinha. O Juliano Casaré, né, aquele ator, participou de uma noite de um debate na Globo News sobre o papel do homem nos tempos atuais. Quem segue ele nas redes sociais ou tá por dentro do assunto sabe que ele é um dos nomes polêmicos aí nessa questão. Ele lançou um evento recentemente apenas pra homens, né, foi nas últimas semanas aí. E ele chocou a galera após uma série de falas polêmicas, incluindo comentários sobre a violência contra a mulher. Nesse debate, eles estavam falando sobre equidade de gênero. Em um dos momentos da conversa, ele chegou a dizer que as mulheres matam mais que os homens. Ele comentou sobre a onda de violência no Brasil nos últimos anos, né? Pontuou sobre casos existentes no país e a frase dele foi o seguinte: acho que grande parte desse drama que a gente vive, essa onda de violência, não é só contra as mulheres. O Brasil é um país violento contra homens, negros, contra brancos, crianças, idosos. É um dos países que mais mata no mundo. E aí a apresentadora, a Júlia
Dualib,
isso, ela apontou o seguinte: mas não mata democraticamente. Essa foi a frase que ela usou. E ele voltou dizendo: mata muito homem, né? Inclusive, mais mulheres matam homens do que homens matam mulheres. Aí ele veio com um dado, sem fonte, mas ele disse que tem 2.500 homens assassinados por mulheres no período em que nós tivemos 1.500 mulheres assassinadas por homens, né? Como se fosse um número menor de mulheres assassinadas por homens. E o Ismael dos Anjos, que participava da conversa, questionou esse número e disse: a gente tem 1.500 feminicídios, é diferente, né? É importante distinguir. Feminicídio é um tipo de crime específico, não quer dizer que foram só 1.500 mulheres mortas, né? Foi muito mais. Bom, enfim, essa frase dele mostrou a forma como ele pensa e ele não esconde, né? Ele é bem, né, red pill, se é essa palavra que nós estamos usando hoje em dia. Mas pegou mal, assim, né? Porque tinha mulheres nessa conversa e esse dado que ele lançou, ele não deu nenhuma fonte.
Uhum. O Juliano, ele deu uma escorregada nesse dado. Eu gosto muito do Juliano, tá, gente?
Muita gente criticou essa questão do curso dele, eu não vi problema nenhum, vi inclusive alguns trechos do curso e ele muito na orientação dos homens, que os homens precisam estar juntos, que os homens precisam fazer, o homem precisa de prover, é muito mais nesse sentido o curso dele, não tem nada contra a mulher no curso.
Sim,
né?
Ok.
E fez muito, a mídia bateu muito dando como se ele fosse contra as mulheres, né? Que não é isso o conteúdo que tá lá no curso. Ponto. Agora, esse dado, doutor, não condiz com a realidade, né?
Exatamente.
Não, assim, é um dado que não dá, você pode entrar na discussão. Quando você fala um dado errado, acabou a sua razão.
Eu até assustei, porque realmente, assim, olhando assim, da forma que chega a notícia pra gente aqui, eu penso assim, isso é uma fala preconceituosa e discriminatória contra as mulheres. Até porque, por exemplo, no trânsito, por exemplo, muita gente fala, não, porque a mulher dirige, não existe isso, gente, até porque os homens cometem mais crimes de trânsito que a mulher, isso é dados que a gente tem, pesquisas que a gente pode confiar. Também questão da criminalidade em geral, não sei de onde que ele tirou isso, não sei se é de qual que foi a amostra que ele tirou esses dados para considerar o que ele está considerando, porque na verdade eu não tenho conhecimento, eu acho que eu sou criminólogo, né? Não tenho conhecimento desses dados. Eu não sei, tem que entender até pra gente pegar como é que foi essa fala mesmo, o que ele estava querendo dizer com isso, não, no momento que ele estava fazendo essa explanação, para entender de onde que ele tirou esse tipo de números, uhum, para a gente tentar uma consideração de interpretar.
O problema, doutor, é que a pessoa em busca de tentar reforçar um dado ali, vai tirando do sovaco, né? Os dados, que aí tá o problema, né?
E é triste, né? Perverso da parte dele, ele foi malicioso, ele pegou a subnotificação e registros que são ali feitos inadequados e usou disso para poder trazer um dado e colocar em tese ali uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Eu achava que o curso dele, sempre pensei que era para reforçar a segurança dos homens, colocar, os homens estão muito inseguros, sabe? Eu tenho cada vez visto mais homens ansiosos, que não sabem como abordar mulheres, que não sabem como tratar as mulheres, que não sabem como se colocar no mercado. Acho que os homens precisam de ajuda, porque é a insegurança do homem que leva a matar as mulheres. É ansiedade, é ele desconfiar, é o ciúme patológico, é a vulnerabilidade de não se enxergar como alguém que está muito além de um relacionamento, entendeu? Então eu achei que ele abordava nesse sentido de trazer estabilidade, segurança, sabe? Trazer um reforço positivo. Agora o cara trazer dados desse, para mim ele perde total papel construtivo na sociedade, se torna uma pessoa que está ali usando de maneira maliciosa para trazer midiaticamente a atenção para ele e querer provar uma tese que não tem como ser cabível. Muito triste, eu sei, bem arcaico e primitivo da parte dele. Não conheço o curso, não sei exatamente o que se trata, mas esse ponto é chocante.
Achei muito porque triste. Na verdade o curso é uma coisa e o debate que ele fez outra, ontem outra, né? Ele fez um curso, um debate por causa da polêmica que gerou o curso, né? E o curso foi realmente polêmico. No curso, os trechos que eu vi, eu realmente não vi problema nenhum. Agora, nessa fala dele, infelizmente, Juliana, aí ficou complicado.
Defender. Eu acho que quando ele traz esse dado, Júnior, como eu disse, reforça um pensamento, né? Quase que colocando a mulher como inimiga. Uhum, querendo exatamente defender essa ideia de que, tipo assim, não, relaxa que o homem nem mata tanta mulher assim. Foi isso que eu ouvi, sabe? Da forma como ele disse, foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu entendi. É como se ele dissesse que as mulheres são sim perigosas ou algo do tipo, e tentando reforçar que
tem muita mulher que fala que todo homem é perigoso também, né? A gente vive um problema, né, também, de generalização nisso. Você não acha?
Ah, não acho que é generalização, porque na hora que a gente trabalha com jornalismo, né, Júnior? A gente conhece que as notícias que chegam são raríssimas.
Mas quando eu falo generalização, no sentido de que a mulher acha que todo homem é um potencial estuprador, todo homem vale nada, esse tipo de fala gera também um desconforto em quem é um homem de verdade que não faz isso. Que é o meu caso, por exemplo. Quando eu vejo uma mulher falando que todo homem não vale nada, que todo homem não presta, que todo homem é um potencial estuprador, isso me incomoda, sabe? Eu acho que a gente tá numa briguinha de esquerda e de direita, de fla-flu, que também não vai levar em lugar nenhum. Não tô defendendo o caso dele não, porque ele tá errado, tá, gente? Eu tô falando do contexto geral nessa história toda, porque tem algumas coisas que me incomodam nesse debate também. Enfim, é isso?
Isso aí é um viés de comunicação, né? Uma incorreção de comunicação. Toda vez que a gente fala sempre, todo, por exemplo, quando a gente tá conversando, entrevistando alguém, ouvindo, sempre, desde quando? Né? Você tem que
perguntar. Para mim demonstra muito mais a limitação do interlocutor, de quem está falando. Exatamente. Do que um conhecimento, de fato. Uhum. A pessoa está radicalizando, está se autodestruindo, ela está se autossabotando, uma limitação dela. Agora, fato é que a gente escuta isso de uma minoria absoluta de mulheres.
Não, não tem
a maioria dúvida, delas, né? São preservadoras e bacanas e não assumem isso. É, mas que a gente escuta isso, que fere e marca a nossa memória, a gente acaba lembrando mais disso, é fato.
Não tem dúvida. Enfim, tá lá no itatiaia.com.br, não é isso?
Isso mesmo, na aba de entretenimento.
A gente volta já.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim pré-chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Crédito Rural fica disponível o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com sua instituição financeira. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema FEComércio MG.
Turma, 3:59, vambora, reta final do nosso programa. Deixa eu agradecer meus convidados aqui. Primeiro, professor mediador de conflitos, doutor Anderson Alcântara. Doutor, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa.
Obrigado, Júnior, pela oportunidade novamente. Tamo junto aí, quando precisar, estou aí às ordens.
@ aprendendo mediar.
Aprendendo mediar.
Obrigado, viu, doutor? Doutor Guilherme Loz, médico psiquiatra, que tá com a gente toda quarta-feira. Doutor, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa.
Obrigado a você, Júnior, sempre bom estar aqui, sempre bacana. Me sinto super acolhido. Mandar uns abraços aqui, ó, pro pessoal aqui que pediu: Sueli Mairinque, Geraldo José Silva, Cleuilson Eduardo de Souza, Lúcia Maria Ribeiro e a Rosimeire Rodrigues Wendang. Então, gente, obrigado pela atenção. Deixar meu contato aqui nas redes sociais, o @ Guilherme Loss Psiquiatra, sendo Loss LOSS. Muito obrigado pela atenção, tempo aí que vocês dedicaram a nos ouvir. Fiquem com Deus. Juntos melhor. Beijão pra todos.
@ Guilherme Loss Psiquiatra. Turma, Aline Neves tá chegando, vai atualizar o noticiário. Depois, Marcos Maracanã e o Plantão da Cidade. Chamada geral volta amanhã às 12h05. Beijo na alma, tchau. Fui.
Itatiaia. Urgente.
Horas em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 61%. A Defesa Civil Municipal informa que há possibilidade de chuva de até 20 milímetros, com rajadas de vento em torno de 40 quilômetros por hora, até às 8 horas da manhã de quinta-feira aqui em Belo Horizonte. Agora o destaque de polícia.
Perícia e Rabecão acionados para a Rua 14, bairro Kennedy, em Contagem, onde o homem foi atropelado e depois executado com tiros de fuzil. Os assassinos estavam em um Fiat Argo de cor branca. A vítima é atropelada, arrastada para o passeio. O passageiro do carro desce com o fuzil na mão e efetua vários tiros. A ação criminosa foi flagrada por imagens de circuito interno. Bem em frente ao local do crime, tem um restaurante onde no momento tinham diversas testemunhas. Os assassinos fugiram. Ainda não há informações de prisões. Repórter Amanda Antunes.
A Polícia Federal prendeu agora à tarde o contraventor Carlinhos Cachoeira no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia. Nesse caso, ele é investigado por crimes de calúnia, difamação e injúria. Carlinhos Cachoeira é o apelido do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido nacionalmente por comandar esquemas de jogos ilegais e por ter sido alvo da Operação Monte Carlo da Polícia Federal em 2012. A investigação apontou uma rede de exploração de caça-níqueis, corrupção e influência sobre políticos, empresários e agentes públicos.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Vamos a Brasília. Antes de participar da comissão especial que discute o fim da escala 6x1, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, comentou a decisão do governo de revogar a chamada taxa das blusinhas. Segundo ele, o imposto sobre compras internacionais não foi criado pelo Palácio do Planalto, e sim incluído pelo Congresso durante a tramitação de um projeto voltado ao combate do contrabando.
Não é verdade que o Lula botou a taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas foi aprovada aqui no Congresso Nacional. O projeto que o governo mandou sobre a taxa das blusinhas, né, era o projeto relacionado a combate ao contrabando. Não tinha nenhum imposto, nenhuma taxa. Era porque a Shein, a Shopee, as empresas chinesas, elas mandavam como pessoas físicas as remessas. E aí podia ter qualquer coisa ali. E a Receita Federal e o governo mandou um projeto de combate ao contrabando.
Boulos também afirmou que a cobrança acabou afetando o consumo popular e também os correios. O ministro disse ainda que parte do varejo brasileiro pressionou pela criação da taxa, mesmo vendendo produtos importados semelhantes aos comercializados. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora o destaque do trânsito.
A Fernão Dias segue parcialmente interditada em direção a Belo Horizonte. Comentatiaia acompanha na altura do quilômetro 520 na Serra de Igarapé, um carro capotado bloqueia a faixa da esquerda. Segundo a Motiva, concessionária responsável pelo trecho, duas pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim. O veículo permanece no local e equipes da concessionária atuam na sinalização da região. Mesmo com a interdição da pista, o caminho do motorista não apresenta retenções. Da Central de Trânsito Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Guarudo, na melhor do Brasil, Itatiaia, plantão da cidade, porque aqui o microfone é do povo. Maraca. Minha nossa, que delícia, eu sei que você tá me ouvindo aí no carro, no trabalho, em casa, tá dodói, tá aí rodando esse Brasil afora, você que tá girando, você que tá aqui no país, fora do país, obrigado pelo carinho, porque nós somos a rádio do povo brasileiro, obrigado pelo carinho, são 4:05 e a gente gira a informação. Tá acontecendo alguma coisa agora na sua cidade? Tá acontecendo alguma coisa de bom ou de ruim? Pode falar conosco, estamos à sua disposição. Atenção, hein? Furtos de fios revoltam comerciantes na região do Antônio Carlos. Ô, gente, sabe quando o sinal fica intermitente? Sabe quando você fica sem energia? Tem um sem vergonha cortando o cabo. Vamos ouvir.
Eles furaram, quebraram a parede, arrancaram a serpentina que rodeava os fios que a gente tenta dificultar, jogou uma calça velha e roubaram fiação. Do outro lado, Antônio Carlos, aqui, ó, eles roubaram 11 horas da manhã os fios. Aqui atrás foram 4 galpões essa semana. Hoje foi aqui, Antônio Carlos. E aqui pra cima, na Antônio Carlos, também eles roubaram mais uns galpões. Eu não sei te dizer quantos foram.
Tal do ladrão de cabos. Qual é a mensagem que você mandaria agora aqui na Itatiaia? Eu vou abrir esse espaço aqui. Cidadão que compra e vende fios e cabos. O que, que um cara desse merece? O tal do receptador 999-96-7074. Eu tô em conexão com você porque eu tô carente de zap. Atenção, moradores de Santa Luzia já estão há 3 dias sem energia. Perderam tudo que estava na geladeira. Imagina você ficar 3 dias sem energia. Toca a sirene e eu quero ouvir o sofrimento do povo, nós vamos cobrar.
Meu nome é Graziela, moro no bairro Guaronesa, Santa Luzia. A minha rua, Indonésia, estamos há 3 dias sem luz. No caso, o Semig está rodando e não consegue identificar o que está acontecendo. E hoje acabou para o bairro inteiro. Então, a minha casa já tem 3 dias, já perdi tudo que eu tenho dentro da minha casa em relação à geladeira. E hoje o bairro todo tá sem luz. E eles não resolvem nada, não falam nada, só roda e não resolve o nosso problema.
Ó, eu vou amenizar aqui porque segundo a senhora diz que a companhia tá rodando e não consegue descobrir. Imagina nós que não somos eletricistas. Vocês já perceberam que as instituições antigamente se apertava lá o número, ligava no instantinho, tinha a resposta, resolviam tudo, agora tá todo mundo apertando um botão do F. Você já percebeu isso? Que coisa impressionante, gente. 4:08.
Maracanã,
tá nervoso? Não vou ficar nervoso, não vou ficar bravo, porque é o seguinte, a gente paga caro energia, água que tá jorrando pra baixo e pra cima aí, e nós não estamos tendo moral, gente. Vocês já perceberam isso? Antigamente a gente gritava, a turma no instantinho arrumava, agora você tem que gritar e espernear.
Acorda, autoridade!
E cobrar da autoridade, falta de leiturista e unidade lotada. Ouvinte relata a situação presenciada. Que adianta então colocar aí uma série de aperta 5, aperta 3, aperta 2 e não resolver? Aí fala assim, vai resolver presencial. Resolve? Vamos ouvir.
Ô, Margalena, dá uma escrachada pra nós aí, tá uma vergonha essa Copasa. Não estão fazendo a leitura, a leitorista foi lá, não fez a leitura, eu tive que vir aqui pegar no totem aqui. Aí a conta tá o valor em dobro, você entendeu? E olha aí pra você ver como é que isso aqui tá um inferno aqui. Tô mandando pra você for dar uma escrachada pra nós aí no programa, aí fazer um favor, Maracanã. Cláudio Nova Vista.
Eu falei que a conta ia chegar e chegou lá, ó. Ó a fila de gente na conta. Eu só não acerto na Mega Sena. Eu avisei isso há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, logo que eu cheguei aqui na Itatiaia, falei assim, ó, esse vazamento de água que tá na cidade, alguém vai ter que pagar essa conta. E olha lá, o povo. Você que tá no YouTube agora, tem uma fila enorme presencial para as pessoas buscarem aí, porque a conta tá chegando assim. O cara pagava 28, tá pagando 280. O cara pagava 300, tá pagando 3 mil. É claro que ele tem que reclamar. É claro, tá acontecendo isso com você? Fala com a gente aqui que nós vamos criar um mutirão de reclamações. E ainda hoje, vazamentos constantes preocupam moradores do Novo São Lucas. Já são anos nessa situação. 4:10.
Boa tarde, meu nome é Maria Geraldo, moro aqui no bairro Novo São Lucas há 26 anos. A gente verba aqui em calamidade pública, tem várias pessoas doentes aqui. A gente chama a Copasa para resolver os problemas aqui. A Copasa vem aqui, fica aqui tanto de gente aqui, daqui vai embora, não faz nada. Eu tô com vazamento no meu relógio d'água, tem 3 meses.
Você viu aí, né? Você percebeu na fala dessa senhora o desespero dela? A ânsia por socorro é uma coisa que chega a dar dó na gente, mas a gente não pode ter dó nem pena, porque quem tem pena é galinha. É? A gente precisa de cobrar de forma efetiva. Foi o que eu acabei de falar aqui, gente. Tá chegando aí no seu rádio, na sua casa, no YouTube. Você lembra que quando a gente dava um grito, as companhias no instantinho resolviam? Parece que ninguém tá nem aí com nada. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Cadê os políticos deste Brasil varonil? Vamos agora trazer as informações de trânsito, girando a nossa equipe. Trânsito agora, Vitor Brandão.
Paraca, um caminhão com pane mecânica interdita parcialmente o anel rodoviário logo após a Praça São Vicente e trava o trânsito em direção ao Rio de Janeiro.
São chegando a informação, chegando. Eu quero saber o seguinte, estou carente de zap. Quem furta e rouba cabos, corta esses cabos e compra cabos, merece o quê? Você tem coragem de falar comigo agora? Eu tô à sua disposição, porque na produção Ítalo Ávila, o Carioca apertando tudo quanto é botão ali, aperta um aí, Carioca! É o plantão da cidade, Marcos Maracanã, Bocudo, Canudo e Linguarudo à sua disposição. A partir de agora, você não tem sossego, autoridade, eu não vou te dar sossego, me segura, eu volto já!
Maracanã, Minas Gerais te ama.
Da padaria
ao plantão da cidade, Itatiaia.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Alcatra com a minha bovina, peça ou pedaço quilo, R$48. Capa de filé bovino, peça vácuo quilo, R$29,80. Ofertas válidas até 13 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Encontro no Getsemane com o pastor Jorge Linhares.
Segundo Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite sempre o poder de Cristo.
A Igreja Batista Getsemane está de braços abertos para te receber. Venha participar conosco, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara.
Ele aplica ciência ao cuidado em saúde, tem autonomia técnica e capacidade de decisão, define prioridades, coordena equipes, antecipa riscos, sustenta o funcionamento do sistema, atua com ética e com responsabilidade. Quando você imagina um profissional assim, em quem você pensa? Esse profissional é da enfermagem. A enfermagem move a saúde brasileira. Uma campanha do COFEM.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
O povo tá ligando, 4:14, Forte Elete. Deixa eu te explicar uma coisa aqui do Forte Elete. É um desempenho sexual que não tem tamanho. Homem, 4:15, sinal eletrônico marca. Aqui, presta atenção, serve pra o homem ter 3 dias de puro prazer. Ó, não vende em farmácia. Você quer uma surpresa? Você vai fazer o seguinte, eu vou te dar um presente surpresa agora. Agora, 3401-6800. Você tem coragem de ligar lá agora, nesse momento? Aqui, homem, Forte Elete, você vai causar uma surpresa na sua parceira, você vai salvar o seu casamento, é namoro, sexo é vida, você terá dias de prazer, não vende em farmácia, 3401-6800, porque Forte Elete é prazer de verdade. Aqui, Forte Erete, você quer um presente agora? 3401-6800-415. Ó, chegou a informação pra mim que agora que a privatização do sistema prisional avança no Senado e pode favorecer o crime organizado. É um caminho que não tem volta, porque o sistema prisional brasileiro está falido. Ou o governo resolve entregar isso na mão de gente responsável, é claro, com toda uma fiscalização, ou nós estamos aí criando uma máquina de bandidos dentro do sistema prisional. Concorda com o Maraca ou não? 4:16, furtos de fios causam prejuízos e insegurança. Sabe o sinal intermitente que você passa aí na Antônio Carlos, na Barão de Melo? É ladrão furtando e cortando cabos. Comerciantes da Avenida Antônio Carlos denunciam a sequência de furtos de fios e cabos na região. Giovana Meirelles, boa tarde.
Boa tarde para você também, Marcos Maracanã. Boa tarde para todo mundo que tá ligadinho aqui com a gente no plantão da cidade. Pois é, Maraca, esse problema que é bem antigo aqui em Belo Horizonte, que é o furto de cabos em vários estabelecimentos, em várias ruas da capital, a gente enfrenta esse problema, né? É, as pessoas vêm até os estabelecimentos e acabam levando os cabos que ligam a energia que vem do poste até as lojas, aos comércios da capital e causando muito prejuízo pro pessoal. Hoje eu tô falando aqui direto da Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro São Cristóvão, onde os moradores e os, principalmente os comerciantes estão reclamando desse problema, porque tá sendo bem recorrente e o prejuízo é bem grande, porque eles depois têm que pagar para conseguir arrumar esses cabos, né? Para conseguir arrumar o relógio, que também é danificado por esses criminosos, e o problema parece que ficou normalizado, né? Isso que as pessoas falam por aqui. Parece que todo mundo normalizou e não poderia estar sendo assim, né? Deveria ter soluções para esse problema. Mas vamos conversar então com quem está passando por isso na pele, quem está sofrendo com esse problema de roubo de cabo, que é um comerciante que trabalha aqui em uma oficina. Me fala seu nome, por favor.
Meu nome é Eli Ricardo Ribeiro da Silva, tenho 52 anos, sou empresário.
E você tem uma oficina aqui na Antônio Carlos, né?
Sim, tem um centro automotivo onde eu presto serviço de mecânica e funilaria e pintura.
O que está acontecendo aqui com relação a furto de cabo? Vocês estão sofrendo muito com esse tipo de crime por aqui? Como é que está sendo?
Sim, constantemente aqui na Avenida Antônio Carlos a gente tem esse problema de furto de cabo da CEMIG. Eles furtam os cabos, cortam os cabos no alto e quebra a parede, estoura o relógio e rouba toda a fiação dos cabos.
E aí você estava me falando que aconteceu isso ontem, inclusive, né?
Sim, aconteceu comigo essa noite, né? Aconteceu comigo. Na noite anterior, mais 4 vizinhos do lado aqui teve o mesmo problema.
E aí dá prejuízo para vocês porque fica sem energia, né?
Sim, sem energia, fica sem trabalhar o dia todo, sem trabalhar. Agora, por exemplo, a minha energia foi restabelecida até agora.
Você acha que falta um pouco mais de segurança por aqui também à noite para evitar que aconteça esse tipo de crime também?
Sim, falta muita. Aqui a gente às vezes passa aqui de madrugada para ver como é que tá o movimento. Por a gente ter o comércio aqui na avenida, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu passo aqui de madrugada. Aqui é um abandono total. Só vê morador de rua aqui nas ruas, nas avenidas.
Vou gravar aqui com mais uma vítima aqui da região. Como é que é seu nome, por favor?
Ivan Miranda.
O que aconteceu por aqui? Eles roubaram a fiação? Foi que dia? Como é que foi?
Foi domingo, dia das mães, né? Presente dia das mães nós ganhamos. Eles roubaram a fiação do padrão aqui, externo, né? E arrombaram a grade e levaram até o relógio medidor também.
Você me falou que nem foi de noite, né? Foi no dia mesmo.
Domingo, às 11:20 da manhã, tem registro das câmeras aqui.
E isso acontece com frequência aqui na região? Vocês já passam por esse problema há um tempinho? Como é que é?
Sempre. Todo mundo aqui já foi arrombado aqui, as residências e estabelecimentos comerciais também. Então, não tem um aqui que não foi ainda. Você pode entrevistar qualquer um aqui da região, que todos já tiveram muito prejuízo aqui na região.
A gente está aqui em mais um galpão que também está sofrendo com esse problema. Me fala seu nome, por favor.
Ricardo.
Ricardo, vocês passaram por isso de ser vítima de furto de cabo, inclusive ontem, né? Essa semana mesmo.
Isso, exatamente. O indivíduo veio, furtou um cabo no domingo, né? Que a gente conseguiu pegar a última imagem da câmera por volta das 10:30. E pra gente tinha sido só algum curto, né, nas lâmpadas. Mas a gente foi perceber isso quando ele voltou de segunda para terça e acabou de roubar os outros três cabos, né?
E vocês gastaram mais ou menos quanto aí para conseguir resolver esse problema, voltar a energia?
Entre mão de obra e insumos, né? Cabos, fios, o carro ficou uns R$2.000, fora o tempo perdido, orçamentos perdidos. A gente espera que seja tomada alguma providência quanto a isso, porque não tá barato pagar imposto não, viu?
Pois é, Maracanã, e é uma falta de segurança muito grande que eles relatam por aqui, até porque a gente viu, né, os crimes acontecendo aí à luz do dia, na parte da manhã, não tem hora para esses criminosos roubarem, furtarem esses cabos aqui nos comércios, nos estabelecimentos aqui da região, no bairro São Cristóvão e principalmente na Avenida Antônio Carlos. Todo mundo que já passou por aqui já deve ter reparado que a maioria das lojas tem muita concertina, tem muito arame farpado em volta da fiação, porque esse é um problema recorrente e aí os trabalhadores, né, os empresários acabam tendo que gastar ainda reforçando essa segurança, já que ela acaba falhando, né, e não traz proteção aí para quem vive e trabalha por aqui, viu?
São 4:21, a gente fica aí falando sobre furto, sobre roubo, sobre a maldade do ser humano e a gente tem na magistratura um juiz chamado Luiz Carlos que tem como dever e determinação acreditar no ser humano. Por muito tempo ele esteve na APAC e um caminho existe para buscarmos um entendimento com esse tipo de coisa que vem acontecendo nesse país. É fazer com que o preso gaste a energia dele no trabalho, digno, honrado. Obrigado aí, doutor Luiz Carlos, ouvindo a Itatiaia nesse momento. Olha só, são 4:22. Deixa eu dar um recado para você aqui. Sabe, deixa eu dar um recadinho especial para você. Implante dentário, sabe aonde? É na Implantar, meu amigo. Ô, senhor José, você tá morando aí no Ressaca agora? O senhor tá sem um dentinho, tá? Não é só um não, eu acho que é um cinco. Então o senhor vai fazer o implante dentário lá na Implantar, sabe por quê? Conversei com o doutor Dilson, ele vai atender o senhor na melhor maneira possível. Ó, Implantar cobre qualquer orçamento em implante. Você vai fazer o seguinte: 3195-9000, fala assim, ó, o Maracanã pediu pra me ligar. São 7 unidades em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sete Lagoas. Não fica sem dentinho, não, seu Zé? Fica não, sem dentinho? Aqui, 3195-9000, Implantar! Agora sim! Renatão, acabei de falar aqui, ó, estão querendo terceirizar e privatizar o sistema prisional. O Senado pode favorecer, diz que pode favorecer o crime. Renatão, não tem outro caminho a não ser fazer com que o preso gaste a energia dele na luta, no trabalho, dentro do sistema, Renatão.
Ô Maraca, quem sabe, né? Boa tarde. A PPP é um sucesso.
Exatamente.
É o melhor presídio de Minas no quesito, todos os quesitos, porque é o seguinte, lá é igual filme.
Apertou o botão, abre cela, fecha a cela.
Pouco contato, no celular, não pega nem com reza brava. Tem que ser assim, ué.
E Francisco Sá?
Francisco Sá, ué, é bom também.
Calor lá é o seguinte, pessoal, de noite, meia-noite. Meia-noite dá quantos graus?
37
graus. Pois é, então o caminho...
Seu lá não... também, nem com reza brava...
Renatão, nós não estamos tudo aguentando mais esse tanto de furto e roubo de cabo. É o crime de pequena mota, é o crime de grande mota e o tanto de fuzil. Até agora foram mais de 54 fuzis apreendidos aqui.
Instituto Data Renatão confirmou assim... Poder 54, então eu vou dar um dado atual.
Maravilha. Agora.
54 com 55, porque tem um em ação que foi pipoco pra todo lado agora.
Pouco, agora. Maracanã.
Lá em Contagem com fuzil.
Então, é brincadeira, tá vendo? De onde tá vindo
esse... O 556 cantou, Maraca.
Custa quase R$150.000 um fuzil desse, Renato.
E o cara tava com ódio, tá? E primeiro ele atropelou, jogou o cara pro alto. O cara voou no alto. Caiu, ele já desceu com o fuzil. O cara caiu que nem gato, já caiu correndo. Aí já buscou no fuzil, o cara caiu, ele pegou a PT na cintura e conferiu na PT.
Atirou de fuzil, depois deu tiro de PT?
O homem tava maquinado, Maracanã.
Meu Deus do céu.
Os caras tão matando mesmo, com sangue no olho.
É guerra.
Aí eu te falo, né? Um bandido desse aí é pé de chinelo.
Pois é. Agora, é guerra ou não, Renato?
É guerra. Podem tentar tapar o sol com a peneira. Vamos tentar. Não, que isso, Renato, o Renato Rios Neto tá inventando isso aqui.
Há uma guerra em curso de facções.
E aquela rapaziada que enfrentou a polícia, eu não sei aonde, acho que foi na Pampulha, não foi? Parou o carro e tiro pra todo lado, foi pipoco pra todo lado. Falei do seu nome hoje.
É, foi lá em Veneza.
Pipoco pra todo lado.
E os dois, eu vou te falar um negócio, os dois lá foram conhecer o mistério da existência.
É, não tem conversa. Mas
eles estavam roubando trabalhador no ponto de ônibus.
Aí é o seguinte, falou pra parar.
Roubar trabalhador no ponto de ônibus, tem que queimar no inferno.
Deixa eu te falar.
3:30 da manhã.
Polícia falou, para. Não parou?
Não parou, mexeu. O cara desceu assim, ó. Eu voltei a câmera lenta, não sei o quê. Ele desce com a arma, com a mão em punho, assim. Na calada da noite.
Foi falar com.
Na escuridão do Veneza. O cara desce assim, é pra dentro que toma.
Não vai ser recebido com flor, não.
Então, Maracanã. Aí tem gente que fala, pô, mas que exagero, não sei o quê. Exagero é o seguinte: exagero é você estar na linha de tiro.
Exagero é você estar num ponto de 11, 3 horas da manhã depois do serviço, um ladrão vir roubar seu dinheirinho.
Então não vem me falar em exagero, não. É a resposta que foi ali no momento. Eles têm frações de segundos para decidir, Maracanã.
Estou levando um abraço a você, ofertando agora do desembargador Luiz Carlos, ex-presidente da AMADES, que gosta de você pra caramba. Até te copiei no Instagram.
Eu compartilhei.
Então logo mais tem essa questão do fuzil aí. O cara tirou com o fuzil, depois.
Depois conferiu na PT.
Meu Deus, que região que foi de Contagem?
Jardim do Lago.
Jardim do Lago Kennedy. Contagem. Se você tem aí Vila Kennedy, tem mais informações, acessa o Renatão daqui a pouco.
Qualquer coisa chama nós no Insta.
Pronto.
O sigilo é garantido.
Pronto, acabou. Renatão na Itatiaia daqui a pouquinho. Ô gente, deixa eu dar mais um recadinho pra você aqui, posso falar com você? Você conhece a Sonhar Construtora? A Sonhar está lançando Altos Residência, 2 quartos com suíte e varanda, 5 minutos do Shopping Contagem, condições especiais de lançamento, entrada 60 vezes, usa o FGTS. Sonhar, para quem sonha em ir além. Lá tem, ó, piscina, área para churrasco, prainha, solário, pet place, espaço crossfit, salão de festas, pomar, playground, um dia único todos os dias. 99642-3045, visite a central de vendas. sonharconstrutora.com.br. Sonhar Construtora aqui na Itatiaia. É rapidinho, Maraca tá de volta, eu tô carente de zap. Manda zap pro Maraca.
Meu nome é Luiz, para os íntimos, Luiz Antônio, para o Maracanã, Luizinho. Queria falar que o seu programa é um amor, eu adoro, te adoro, beijo, ó, desculpa, abraço.
Itatiaia.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Vem pro Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Feito sob medida para você, aposentado e pensionista do INSS. Quase 10 milhões de clientes já contam com o melhor crédito do Brasil e a confiança de um banco com mais de 80 anos de solidez. Agora só falta você. Abra sua conta pelo WhatsApp, pelo aplicativo ou em uma de nossas mais de 300 agências. Saiba mais em meumercantil.com.br.
Mercantil, o banco dos 50 mais.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Muito bem, eu tô numa felicidade danada, como você também deve estar. Tá. Você tá feliz? Você é feliz? Você gosta do que faz? Fala comigo, a gente precisa estar feliz com a gente mesmo. Você concorda comigo ou não? Ah, fala comigo aí, eu tô no zap, tô carente de zap 999-96-7074. Trânsito agora, Vitor Brandão.
Maraca, o congestionamento no anel rodoviário passa dos 5 quilômetros em direção ao Rio de Janeiro. Logo após o viaduto sobre a Praça São Vicente, um caminhão com pane mecânica interdita parcialmente a pista. Quem segue pela região encontra retenções com reflexos desde o viaduto da Avenida Carlos Luz. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Obrigado, Vitor Brandão. 4h31, ontem eu tomei uma injeção de vitamina, né? E aí me deu uma febre danada, rapaz. De noite eu tava batendo queixo, mas hoje eu tô numa beleza, eu tô numa felicidade danada. É assim a vida, né? Um dia você tá por baixo, outro dia você tá por cima. Mas a gente tem que levantar a cabeça e dar a volta por cima. Nós somos brasileiros! E a Copa do Mundo, hein? Tá chegando aí, né? Faltam 29 dias. A Itatiaia tá lá! 4h31. Ó, moradores do bairro Novo São Lucas denunciam viver anos. Vazamento constante, esgoto a céu aberto. Gente, tudo isso nós vamos registrar agora com o Felipe Quintela. É inacreditável. Boa tarde, Felipe. Eu não tô acreditando nisso tudo, não, Felipe.
Ô, Maracanã, boa tarde para você também. Pois é, a gente está aqui, acabou de chegar no bairro Novo São Lucas e os moradores aqui da rua Doutor José Severino de Lima Júnior estão apontando vários problemas aqui pra gente, inclusive a Defesa Civil Municipal tá aqui agora olhando uma, né, dessas demandas e os moradores também cobrando respostas da Copasa também nessa situação. Quem vai explicar isso tudo pra gente é a Maria Geralda, né, esse morador aqui dessa rua. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, Itatiaia. Quais são os problemas aí que você gostaria de citar pra gente?
Os problemas aqui, Maracanã, é tanto que não tem nem como explicar, sabe? Teria que ter uma semana para explicar tudo. É um córrego aqui que tem 26 anos, que desce água podre direto, que a prefeitura não resolve nada, vem aqui, não resolve nada, tirou vários moradores daqui de cima. Tá, deixou o lixo tudo aí, deixou entulho tudo. Caiu uma senhora aqui um dia desse, quebrou a bacia, ela faz hemodiálise. Até pediu que vocês fossem na casa dela, mas não tem como vocês ir, porque é meio complicado. E aqui tudo que você pode imaginar, de sujeira, de porqueira, a gente está vivendo um verdadeiro inferno. Porque eu não estou acreditando que aqui é perto do centro, perto de tudo. E nós vivemos aqui nesse bairro podre, caindo bicho.
Explica pra gente uma coisa, essa rua, uma parte dela é asfaltada, né? Ela é onde você mora ali. Sim. E o resto é terra mesmo e muita sujeira.
Terra, muita sujeira, muito lixo, muito entulho e ninguém faz nada pra nos ajudar. E eu já tô cansada de chamar a prefeitura, tô cansada de chamar a Defesa Civil e ontem, inclusivamente, a Defesa Civil tava aqui de tarde e me falou.
Alô, Quintela.
Que as pessoas aqui estão correndo risco de ficar sem casa.
Maracanã, pode falar.
Pergunta pra ela aí, boa tarde a essa senhora que tá aí desesperada, se algum dia na vida dela algum político passou por aí pra pelo menos ouvi-los igual nós estamos fazendo. Pergunta aí.
Ô, Maria Geralda, Maracanã perguntou aqui pra você se algum político já veio aqui pra ouvir isso que você tá falando pra gente.
Só pra pedir voto e mais nada. Daqui um mês tá todos os políticos aqui pedindo voto. Mas não faz nada, só promessa, só promessa. O único que fez alguma coisa por mim aqui foi aquele prefeito que morreu. Que eu pedi ele.
O Fuad, tadinho, coitado dele. O Fuad não tá mais entre nós não, aqui, viu, Felipe?
No dia seguinte a equipe veio cá, limpou tudo, deixou tudo limpo. Aí depois a prefeitura veio, quebrou mais casa de morador, morador e sumiu. E nunca mais voltou pra fazer nada pra gente aqui.
E essa água desse córrego, quando chove, a senhora falou que ela desce e teve até um motoqueiro que caiu por causa disso?
O motoqueiro caiu, quebrou a perna, a moto caiu, a moto foi embora. A última chuva a moto parou lá na Minsá. sendo que aqui é São Lucas. É, a caçamba desce tudo que tem, desce aqui. Se tiver gente na rua, desce também.
E na porta da casa da senhora, um vazamento de água também.
Um vazamento da Copasa tem 3 meses, minha conta tá vindo caríssima, minha conta tá toda em dia, já liguei pra Copasa mais de 1000 vezes. Tem 3 meses que eu tô pedindo, minha filha caiu lá, quase quebrou a perna, e eles não resolvem nada, 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 nada. Fui pra Copasa, fiquei 6 horas lá, eles não resolveram nada.
E a prefeitura, a gente viu a Defesa Civil aqui agora, essa demanda aqui específica,
a Defesa
eles
Civil falaram falar, alguma coisa? Né?
Não, não falaram nada, falaram que a gente tem que correr atrás da reportagem, porque se a gente não correr atrás, a gente vai ficar sem casa, e a gente vai morar na rua?
E uma demanda, então, principal aqui de vocês é que, eu imagino, que a continuação dessa rua seja asfaltada.
É, eu quero continuação dessa rua, que asfalta ela até lá em cima, e tampa esse córrego aqui, e acaba o problema, e resolve o nosso problema. Não custa nada para os políticos resolver o nosso problema, porque
Felipe,
é muito pouco dinheiro para resolver isso aqui.
Diga, Managanã.
Eu falei, coitado do Fuad, né, rapaz, nem aqui mais tá recebendo, ele foi o único que recebeu elogio dessa senhora. Agora, a Defesa Civil parece que tá aí, é uma situação calamitosa, alguém tem que atender esse povo. A gente recebeu aqui uma nota da prefeitura falando que a Defesa Civil iria até o local, e recebemos também uma nota da Copasa falando que iria até a rua Doutor José Severino Lima Júnior, 433, bairro Novo São Lucas, para verificar a situação. Eles chegaram aí ou não, ô Felipe Quintela?
Ô Maracanã, quando a gente chega...